período legislativo da 10ª Legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente e dizer que sejam bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido a vereadora Rejane para que faça a leitura bíblica. De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça as leituras das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 25 de 2009. Senhor Presidente, senhores vereadores, é com distinta honra que encaminhamos a apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 1350, de 8 de julho de 2009, que institui o órgão de imprensa oficial do município. Por esse projeto, estamos oficializando o quadro de avisos da Prefeitura e a editora jornalística Pejuçara Limitada, visto não existir outro órgão de imprensa local no município. Destacamos que, mesmo sendo órgão oficial, os procedimentos da Lei nº 8.666 deverão ser rigorosamente observados. Na certeza da habitual atenção desta Casa de Leis, colocamos-nos à disposição e manifestamos nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito, em 4 de junho de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 1350, de 8 de junho de 2009, institui o órgão de imprensa oficial do município. O Prefeito Municipal de Pejuçara, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído como órgão de imprensa oficial do município para fins de publicidade de atos da administração municipal, em conformidade com o disposto no artigo 6º, inciso 13º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de julho de 1994, o quadro de avisos da Prefeitura, mural ou a editora jornalística de Pejuçara Limitada. Artigo 2º. Os direitos e obrigações decorrentes do disposto desta lei serão disciplinados em contrato de prestação de serviço, observadas as condições estabelecidas no processo licitatório. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação do dispositivo da lei correspondente dotação orçamentária. Artigo 3º, repetindo. As despesas decorrentes da aplicação do disposto desta lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária. 2007, divulgação e publicidade, R$ 339.039, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas. Artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito Municipal, 8 de junho de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Entendi muito esse artigo 3º aí, presidente. Mensagem número 29 de 2009. Mensagem número 27 de 2009. Senhor presidente, senhoras vereadores. É com distinta honra que encaminhamos a apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei nº 1356, de 3 de junho de 2009, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar novo parcelamento dos débitos decorrentes de programas de habitação do município, efetuar a atualização cadastral de todos os imóveis e beneficiários de tais programas e parcelar os débitos dos munícipes contemplados com programas habitacionais nos anos de 2004 a 2009. Pelo projeto, estamos regularizando os programas habitacionais do município. Existem programas que há mais de 15 anos foram executados, sendo que restam pendências até a presente data. Nestes casos, vamos efetuar uma nova atualização de valores e contemplados para efetivamente concluir tais programas. Também estamos propondo a regulamentação dos programas mais recentes, compreendidos entre 2004 e 2009, com vistas à conclusão dos mesmos. Ressaltamos que, em ambos os casos descritos nos dois parágrafos anteriores, o parcelamento poderá ser feito em até 50 prestações mensais e consecutivas, mediante contrato cujo valor será calculado com base no valor venal dos imóveis e corrigido anualmente pelo mesmo índice do IPCA. Na certeza da habitual atenção da Casa de Leis, colocamos-nos à disposição e manifestamos nossas cordiais saudações. Gabinete Prefeito, em 4 de junho de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 1351, de 3 de junho de 2009. Autoriza o Poder Executivo, a Municipal, a efetuar novo parcelamento dos débitos decorrentes de programas de habitação do município. Efetuar a atualização cadastral de todos os imóveis e beneficiários de tais programas e parcelar os débitos dos munícipes contemplados com programas habitacionais no ano de 2004 a 2009. Leonir Perlim, Prefeito Municipal do Pessoal, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder um novo parcelamento a todos os contemplados com programas habitacionais do município de Pejuçara e que encontram-se vencidos por falta de pagamento. Parágrafo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder um novo parcelamento a todos os contemplados com programas habitacionais do município de Pejuçara e que encontram-se vencidos por falta de pagamento. Parágrafo 2º. Os contemplados com esses programas deverão firmar novo contrato com o município, no qual constarão todas as obrigações. Parágrafo 3º. Após o pagamento integral das prestações, os contemplados receberão do município a transferência definitiva dos imóveis. Artigo 2º. Fica também o Poder Executivo autorizado a efetuar a atualização cadastral de todos os imóveis que fazem parte de programas habitacionais com a finalidade de regularizar, atualizar ou alterar os contemplados, observando-se em todos os casos o disposto da Lei Municipal nº 537, de 18 de novembro de 1992. Artigo 3º. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a efetuar as cobranças dos contemplados com programas habitacionais nos anos de 2004 a 2009, mediante contrato com pagamento de até 50 prestações mensais e consecutivas, calculadas com base no valor venal dos imóveis constantes no setor de tributos da Prefeitura, corrigidas anualmente com os mesmos índices do IPCA. Artigo 4º. A implementação do disposto dos artigos anteriores se dará por meio do Departamento de Habitação, vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Saneamento. Parágrafo único. Caberá ainda ao Departamento, referido no caput desse artigo, dar ampla divulgação da faculdade prevista nesta lei, para atingir todos os munícipes que enquadram-se em uma dessas situações. Esta lei entrará em vigor na data de publicação, Gabinete do Prefeito, em 3 de junho de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Temos a honra de encaminhar a apreciação desta Igreja à Câmara o projeto de resolução número 61, de 8 de junho de 2009, que institui a Frente Parlamentar de Combate ao Uso de Entorpecentes da Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara e da Outras Providências. O referido projeto tem o objetivo de desenvolver ações com vistas a coibir o uso e o comércio de drogas em nosso município, pois sabemos dos inúmeros malefícios que essas drogas trazem a seus usuários e demais familiares. Diante ao exposto, solicitamos a aprovação do presente projeto por parte dos nobres colegas que certamente contribuirá muito para nosso município. Vereadora Rejane Maria Alberto Linassi, vereador Marcos Villani, PP. Projeto e resolução número 61, de 8 de junho de 2009. Institui a Frente Parlamentar de Combate ao Uso de Entorpecentes da Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara e da Outras Providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou eu, Joel Valando, presidente, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica instituída na Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara a Frente Parlamentar de Combate ao Uso de Entorpecentes. Parágrafo 1º. A Frente Parlamentar tem por finalidade promover, juntamente com o Poder Público Municipal e entidades locais, ações no sentido de coibir o uso e o comércio de drogas do município. Parágrafo 2º. As referidas ações previstas no parágrafo 1º poderão ser na forma de atividades diversas, palestras, distribuição de material de apoio, etc., na comunidade de caráter informativo, educativo e preventivo, ou por qualquer outro meio a ser definido entre seus integrantes, ouvido a mesa diretora. Artigo 2º. Poderão integrar a frente parlamentar um ou mais vereadores, independentemente de bancada partidária a qual pertence, ou até mesmo todos os vereadores desse legislativo. Artigo 3º. A frente parlamentar poderá atuar durante toda a legislatura, ou seja, até a data de 30 de dezembro de 2012. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Sala das sessões, em 8 de junho de 2009, vereadora Rejane Maria Alberto Linassi e vereador Marcos Villani, PP. Exposição de motivos. Temos a honra de encaminhar a apreciação desta Igreja Câmara o projeto de resolução número 62, de 8 de junho de 2009, que institui a Frente Parlamentar de Proteção ao Meio Ambiente na Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara e de Outras Providências. O referido projeto tem o objetivo de melhor informar a comunidade e suas responsabilidades com o meio ambiente e a necessidade de sua preservação para uma melhor qualidade de vida. Diante do exposto, solicitamos a aprovação do presente projeto por parte dos nobres colegas que, certamente, contribuirá muito para nosso município. Vereadora Rejane Maria Alberto Linassi e vereador Marcos Villani, PP. Projeto e resolução número 62, de 8 de junho de 2009. Institui a Frente Parlamentar de Proteção ao Meio Ambiente na Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara e da Outras Providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou eu, Joel Valandro, presidente, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica instituído na Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara a Frente Parlamentar de Proteção ao Meio Ambiente. Parágrafo 1º. A Frente Parlamentar tem por finalidade promover, juntamente com o Poder Público Municipal e entidades locais, ações no sentido de conscientizar a população da importância de se preservar o meio ambiente. Parágrafo 2º. As referidas ações previstas no parágrafo 1º poderão ser na forma de palestras, mutirões, distribuição de material de apoio, visitas, campanhas educativas na comunidade ou por qualquer outro meio a ser definido entre seus integrantes, ouvindo a mesa diretora. Artigo 2º. Poderão integrar a frente parlamentar um ou mais vereadores, independente de bancada partidária a qual pertence, ou até mesmo todos os vereadores deste legislativo. E artigo 3º. A frente parlamentar poderá atuar durante toda a legislatura ou até a data de 30 de dezembro de 2012. E artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária. Sala das sessões, em 8 de junho de 2009, vereadora Rejane Maria Alberto Linassi e vereador Marcos Villani, PP. Requerimento número 18 de 2009. Requeiro, na forma regimental, a concessão de uma diária com a finalidade de suprir gastos decorrentes de minha viagem a Porto Alegre, nos dias 9 e 10 de junho de 2009, onde, na oportunidade, estarei acompanhando o prefeito municipal em audiências de interesse do nosso município e tratando de demais interesses desta Casa Legislativa. Sala das sessões, em 8 de junho de 2009, vereador Joel Valandro, PMDB. Requerimento número 19 de 2009. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, requer, ouvido o plenário em conformidade com o artigo 245, inciso 8º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, que seja solicitado ao Poder Executivo as seguintes informações com as respectivas cópias. O nome de todos os conselheiros municipais instituídos, bem como o nome de seus membros e suas respectivas funções. Salas das sessões, em 8 de junho de 2009, vereador Júlio Carlos Alves Souto, Democratas. Indicação número 47, 2009. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de construir um módulo policial na Avenida Antônio Alves Ramos. Justificativa. Com este local, a Brigada Militar poderá melhor desenvolver os seus trabalhos, mantendo-se assim a ordem pública. Sala das sessões, em 8 de junho de 2009, vereador Joel Mastella, PT. Indicação número 48, 2009. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito municipal que sejam realizados os devidos reparos nos canteiros, bem como a reposição do calçamento e alguns buracos da Avenida Ângelo Fava, no bairro Catarina Mastella. Justificativa. Se faz necessário essas melhorias, pois muitos canteiros encontram-se danificados e os buracos dificultam o tráfego de veículos. Sala das sessões, em 8 de junho de 2009, vereador Joel Mastella, PT. Indicação número 49 de 2009. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito municipal que seja construído passeios públicos nos dois lados do prolongamento da Avenida Antônio Alves Ramos, partindo do campo do Grêmio Esportivo São Luís até a Vila Zamberlan, bem como a colocação de um redutor de velocidade em frente à residência do senhor Edgar Villani. Justificativa. Trata-se de uma maneira de proporcionar mais segurança para as pessoas que transitam na referida rua, pois esta não dispõe de um local apropriado para o trânsito de pedestres. O redutor de velocidade se faz necessário para controlar os limites da velocidade da zona urbana. Sala das sessões, em 8 de junho de 2009, vereador Joel Mastella, PT. Indicação número 50 de 2009. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito municipal que sejam colocadas lixeiras em frente às residências que ainda não possuem, bem como a substituição das já existentes. Justificativa. Com as lixeiras, o lixo poderá melhor ser armazenado até sua coleta, tendo em vista que muitas das já existentes se encontram totalmente deterioradas. Sala de sessões, em 8 de julho de 2009, vereador Joel Mastella, PT. Indicação número 51, 2009. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito municipal que seja realizado patrulhamento e encascalhamento em toda a extensão da rua João Ferretti, que não dispõe de calçamento, até a propriedade do senhor Alcides Zambra, na linha base. Justificativa. Este local está em más condições de traficabilidade, necessitando destas melhorias, visto que este acesso é bastante utilizado pelos agricultores nos períodos de safra. Sala das sessões, em 8 de julho de 2009, vereador Joel Mastella, PT. Indicação número 52 de 2009. Senhor Presidente, O vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito municipal que seja realizada a canalização com tubos na rua Pedro Mastella, local compreendido entre os cruzamentos das ruas Luiz Furian e Henrique Scarpellini, nas proximidades da residência do senhor Antoninho Zanetti de Moura. Justificativa. Com a realização desta obra, haverá um melhor escoamento das águas, tendo em vista que o local atualmente apresenta acúmulo de lixo, causando assim a proliferação de insetos. Sala das sessões em 8 de junho de 2009, vereador Júlio Carlos Alves Souto, Democratas. Senhor presidente, a vereadora que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, fundadas no artigo 62 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste justificar sua ausência na sessão ordinária do dia 8 de julho de 2009, conforme atestado médico em anexo. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões de 8 de junho de 2009, vereadora Eliana de Moura Lopes, PMDB. Segue em anexo o atestado. Requerimento número 20 de 2009. Requeremos, na forma regimental, a concessão de 2 diárias cada, com a finalidade de suprir gastos decorrentes de nossa participação no curso referente a documentos, proposições e atos legislativos promovidos pela IGAM, Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, nos dias 18 e 19 de junho em Porto Alegre, conforme programação em anexo. Sala das sessões em 8 de junho de 2009, vereador Júlio Carlos Alves Souto, Democratas, e vereadora Rejane Maria Alberto Linassi, PP. Aqui existem correspondências dos próximos cursos da IGAM, a correspondência de outros cursos da Lunar Eventos, tem a correspondência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, assunto prestações de contas e gestão fiscal. Senhor presidente, leva ao seu conhecimento que a decisão proferida no processo que trata da prestação de contas da gestão fiscal do exercício de 2008 do Executivo deste município foi pela emissão de parecer pelo atendimento à Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Informa-lhe outro assim que na homepage deste tribunal estão disponíveis o inteiro teor do referido parecer e da decisão que lhe deu origem, bem como a instrução técnica. Atenciosamente, Flávio José da Silva Jäger, diretor-geral. E tem outro que também é mesmo, leva o seu conhecimento, decisão proferida, processo que trata das contas de gestão fiscal de 2008 desse legislativo municipal, que foi pela emissão do parecer atendimento à Lei Complementar número 101 de 2000. Também no mesmo lugar, no mesmo site, Flávio José da Silva Jäger, diretor-geral. Um é do Executivo e um é do Legislativo. Aqui tem um curso da FAMURS. A FAMURS, então, realizará, está convidando todos aí para o 29º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul e o 21º Seminário da Municipalização de Saúde, que acontecerá no dia 16, 17 e 18 de junho de 2009, no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, como o tema principal, a municipalização da saúde, conquistas e desafios. Inscrições gratuitas. Alguma informação está aqui. Elir Domingos Girardi, presidente da FAMURS, e aqui existe a programação. Também mais um curso aqui do 2º Seminário Estadual sobre Segurança Pública, Justiça e Cidadania do Rio Grande do Sul, 17, 18 e 19 de junho, em Porto Alegre. E o 4º Curso Permanente de Processo de Técnica Legislativa, ênfase à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, dia 24, 25 e 26 de junho de 2009, também em Porto Alegre. Seriam essas matérias que constam na ordem do dia.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Laerte, vereador Marino, vereador Joel, vereador Júlio, vereador Arejane, vereador Gustavo, não há inscritos no pequeno expediente.
Não havendo inscritos no pequeno expediente, convido o secretário que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereadora Rejane. Vereador Júlio. Vereador Joel. Vereador Marino. Vereador Laerte. Vereador Gustavo.
Com a palavra, a vereadora Rejane.
Meus cumprimentos ao presidente, demais colegas vereadores e vocês que estão aí nos assistindo. Eu gostaria de iniciar a minha fala fazendo um elogio. A gente percebeu que as placas de sinalização, as quais pedimos, né, estão pela cidade, e eu acho que foi uma boa iniciativa. Acredito que agora nos falte é fazer a fiscalização. Né? Aliás, não somos nós, mas aí que nós vamos ter que estar em cima do órgão competente. Né? Como é que vai ser feita a fiscalização? O que é que vai acontecer se alguém infringir uma placa dessas de sinalização? Mas eu acho até que ficou bem melhor, a cidade está com essas placas instruindo os motoristas de como é que devem fazer. Também a pintura das faixas amarelas em frente da escola para o estacionamento oblíquo mudou e melhorou muito o trânsito em função disso. Também ao artigo aquele de esclarecimento sobre a poda das árvores, que está no último jornal, era isso que eu me referia na sessão passada, que esse artigo deveria ter acontecido antes do início das podas, até para respaldar atitudes de quem precisa legislar com relação a isso, né? O órgão competente, que no caso seria o engenheiro agrônomo Felipe. Aí diz, logo abaixo o artigo, fala que se deve ter cuidado e que procure a Secretaria da Agricultura, procure a pessoa responsável para pedir orientações. Bom, sobre o projeto de lei 1347, aquisição do trator, é necessário, o secretário da Agricultura mesmo fala que é preciso esse trator para que se possa desenvolver as ações da Secretaria da Agricultura. Sobre o projeto 1349, que fala sobre a situação do vice-prefeito, né, que ele é cedido para o município, e não é uma permuta, é uma cedência sem ônus para o Estado. Ele optou em receber os vencimentos do cargo aqui no município, e ele pode optar, lhe faculta a decidir o plano de saúde. E como ele já tem IP, então realmente é necessário que se faça essa mudança aí, para que ele tenha o plano de saúde. E eu gostaria de falar sobre os projetos de resolução que eu e o vereador Marcos encaminhamos. vocês todos acompanharam aquele, temos de repente, acho que vai ser votado hoje, o projeto de lei que institui o dia municipal, a Semana Municipal do Meio Ambiente no município, né? Que inclui dentro do calendário oficial de eventos. E também a gente fez uma indicação para a criação do Conselho Municipal de Combate ao Uso de Entorpecentes. E nós fizemos essa indicação e propomos esse projeto de lei porque acreditamos que essas duas áreas, né, o meio ambiente e as drogas, são duas áreas que pedem atitudes, pedem ações. E então nós pensamos nesse projeto de resolução que é para a criação dessas duas frentes parlamentares. A frente parlamentar, ela é um grupo de membros do poder legislativo que tem a sua atuação unificada em função de interesses comuns, independentemente do partido a que pertence. A frente parlamentar é um grupo constituído por interesses comuns. Ela não tem um número definido de integrante e é independente dos nossos partidos aos quais representamos. Nós podemos constituir uma frente parlamentar com dois, com três vereadores ou com todos. E, inclusive, fazer parceria com demais pessoas da sociedade civil. Aí, a Frente Parlamentar de Combate às Drogas, ela tem como missão colaborar com órgãos de segurança, colaborar com escolas, colaborar com igreja, com instituições da comunidade no combate às drogas. E a gente sabe que a luta contra as drogas é de todo cidadão que gosta da sua cidade, que quer ver a cidade prosperar, ter um ambiente bom, sadio. Então, nós, vereadores, penso que a gente deva pertencer, nós pertencemos a esse grupo. Nós estamos aqui porque queremos o bem da nossa comunidade. E, pensando em droga, gostaria de lembrar que a prevenção é a única ação que chega antes das drogas. Todas as ações de repressão, até mesmo as de tratamento, são importantes, mas elas chegam depois das drogas. E nós temos que chegar antes. Por isso é que a Frente Parlamentar de Combate às Drogas vai ser nós vamos fazer uma ação de prevenção. E é isso, né, que nós podemos fazer dentro da nossa sociedade. E com relação ao meio ambiente, não é muito diferente. Nós, formando a frente parlamentar, nós vamos fazer uma frente de proteção, uma frente de esclarecimento. Nós vamos nos unir aos nossos agricultores, que hoje a maior preocupação está entre eles, no sentido de encontrar alternativa satisfatória para todo mundo. Então, pensamos assim, ó, que a frente parlamentar seja uma forma de nós, vereadores, nos unir em prol de uma causa comum. A Assembleia Legislativa do Estado tem mais de 200 frentes parlamentares. E elas são criadas por parlamentares, deputados que se unem por uma causa que eles têm em comum, alguma coisa que eles querem lutar. Então, a gente pensou, já que entramos com o projeto de lei para a instituição da Semana Municipal do Meio Ambiente e o conselho que falamos a semana passada, né, uma indicação solicitando o conselho, de repente a frente parlamentar vai intensificar o nosso trabalho, a nossa luta em favor dessas duas áreas. Sobre o pedido das diárias para o curso, é um curso que vai nos instrumentalizar melhor sobre os nossos atos. Aliás, eu gostaria de dizer que, de minha parte, o vereador Marcos é um vereador que já foi prefeito e que tem conhecimento disso tudo. E eu, todas essas ideias, tenho tirado desses encontros que participo. Então, os cursos vêm nos deixar, nos esclarecer, nos abrir caminhos, que eu acho que é essa uma das nossas funções, né? Criar alternativas de melhorar o que for preciso dentro da nossa comunidade. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra e passo ao vereador Júlio.
Uma saudação ao nosso presidente Joel, os componentes da mesa, colegas vereadores e o pessoal Antoninho e Adeja que nos assistem essa noite. Eu gostaria, sobre os projetos que estão tramitando e que vão ser colocados hoje também, eu dou apoio, são projetos importantes, né? A gente tem que sempre colocar e ter a grata satisfação que a maioria dos projetos que baixam realmente são projetos que a gente está conseguindo trabalhar todo mundo junto, os vereadores, né? E, claro, cada um tem a sua sigla partidária, mas o nosso, que está em primeiro lugar, é o nosso município. Então, eu apoio realmente os projetos que vão ser votados, né? E a gente tem que apoiar aquilo que realmente vem. Eu gostaria de me retratar primeiro sobre os cursos. A colega Rejane já falou, né? E a gente também que está tendo a oportunidade agora nessa legislatura de realmente de ficar os 4 anos, né? Também vamos dar oportunidade aos nossos colegas suplentes, né? Posteriormente de assumir. Mas a gente vê que é importante esses cursos realmente para nos qualificarmos melhor, para a gente poder trabalhar melhor aqui nesta casa, né? Tudo vem a somar, né? E a gente mesmo sabendo que às vezes nem todos os colegas têm o tempo e a disponibilidade para fazer os cursos, né, em função do trabalho, de outras situações, mas isso realmente a gente tem que levar que vai vir a qualificar e nos qualificarmos, né, porque nós também temos o dever de passar para os nossos colegas, né, a síntese do curso, para poder ajudar realmente para que os trabalhos andem com mais clareza, com mais, né, aqui na casa como estão acontecendo. Sobre a questão dos conselhos municipais, a gente observa que nós temos vários conselhos do nosso município. Então, neste requerimento que eu faço, né, existem alguns conselhos que estão para ser modificados agora, entre outros titulares. Mas eu acho que é bem pertinente para todos nós, os vereadores, né, porque muitas das decisões realmente são através dos conselhos. Então, que todos esses conselhos, né, agora quando forem efetivados, aqueles que estão para trocar, que cada um de nós realmente tenha essa lista, porque a gente já teve pessoas aqui também explanando, né, da nossa comunidade, né, até pertencentes ou falando sobre alguma coisa dos conselhos de alguma área específica, né, saúde e demais assim. E isso me preocupa no sentido assim, é que a partir do momento que nós conseguirmos e até, às vezes, ficar em dúvida quem são os titulares dos conselhos, isso vai nos ajudar para nós poder, enquanto vereadores, chegar nessas pessoas também. Porque são vários conselhos, né? Existe proposição de criar também alguns conselhos, que nem a nossa lei orgânica permite, e que algum vereador possa vir fazer. Então, eu acho que é bem pertinente, realmente, a gente poder ter uma noção de todos esses conselhos, né? A gente já sabe um pouco, né? Eu participo pela educação, eu sei, claro, de alguns conselhos do Fundeb, os conselhos de alimentação, mas tem os demais conselhos aí do município, eu acho que é interessante realmente a gente saber. Sobre essa questão também das drogas, né, que vem justamente que é uma das ações também onde está se pedindo esse projeto de resolução 61 da Frente Parlamentar, né, do combate ao uso de entorpecentes. O vereador Marcos também, na última sessão, colocou, né, a gente conversou com a Sandra, a coordenadora, né, entramos em contato também com o sargento da brigada e o Alves, né, desse trabalho que eles estavam fazendo, né. Houve também, conversei com o Dimas, que é o presidente do Lions, né, o presidente Joel é o secretário, me parece, né. Então, ações em conjunto, realmente, porque tem que ter essa preocupação sobre essa questão do crack, sobre essa questão drogas, não só o crack, mas todo tipo, né, de droga, né, e outras situações. Então, realmente, a gente está tentando, através da SMEC, né, junto com outras entidades que vão se juntar também, foi conversado com a brigada, para a gente tentar articular algo realmente para colaborar e ajudar. Eu acho que tudo vem a somar, né? Tudo vem a somar realmente para ajudar na nossa comunidade. Sobre a questão do meio ambiente também, né, que a gente está debatendo bastante, não vou me tornar repetitivo, mas a partir, né, da instituição desse projeto que está tramitando, né, da Semana Municipal do Meio Ambiente, né, é um projeto muito importante, também acho que é pertinente. E várias ações estão sendo desenvolvidas o ano todo e várias virão, vão ser desenvolvidas o ano que vem e todos os anos, porque a nossa preocupação realmente é muito, né, com a questão do meio ambiente. A gente está vendo que as escolas, que é um carro-chefe também, como as demais secretarias do município, mas a gente vê que trabalhando com as crianças, né, se formar realmente, né, aquele espírito, aquela coisa de cuidar do meio ambiente, de cuidar, de preservar, né. E a gente vê também, hoje eu estive lá no Ângelo e vi até a colega Deja na hora da oração, né? Tudo bem relacionado, né, colega, à questão do meio ambiente, desde as crianças, né, desde o primeiro ano até a quinta série, porque eles têm que estar bem presentes nisso, e nós temos que realmente fazer, executar. Quando eu ouvi a colega agora, a Rejane, falar da frente parlamentar, né? Tanto esse de combate ao uso de entorpecentes como proteção ao meio ambiente, pegando um chavão dos dois, a única coisa que eu coloco como um desafio para nós, colegas, é realmente, se a gente aprovar, e que eu acho que é importante, é nós fazer em conjunto algo que não fique somente no papel, tipo uma indicação que a gente pede e não vai à frente. Isso eu me preocupo de nós realmente agir. Isso vai tomar o nosso tempo, né? Nós vamos ter que se dedicar mais, eu acredito, e pela proposta que a colega falou, é isso, né? Nós vamos ter que interagir com outros, né? Outros meios, outras entidades, né? Comunidades, para poder fazer uma ação em conjunto. E isso realmente é que eu coloco a minha opinião, que a gente realmente faça. É muito importante, mas nós temos que todos, né? Todos, enquanto caso, enquanto legislativo, trabalhar e fazer com que isso realmente se transforme numa prática. Certo? Também peguei um pouco da reunião, né, sobre a Cooperlat. Gostaria de comentar alguma coisa de uma visão que eu tive, assim, né? É uma cooperativa que está aí, né? Está com problemas, deu para se entender, problemas financeiros, né? Problemas administrativos e várias situações, né? Algumas colocações, pessoal. Cooperativa, para mim, cooperativismo, né? Todo mundo tem que trabalhar meio junto, né? Não só sou eu que ganho, quem ganha é todos os associados e a cooperativa, né? Eu entendo em linhas gerais, em linhas comuns, assim. E eu até fiquei mais observando e ouvindo, e ouvi a colocação de alguns dos associados, né? Uns mais ponderados, outros colocando umas colocações mais pessoais, de interesse, até particulares, né? E eu acho que a Cooperlat realmente, o presidente estava lá, o colega Marcos também, né? Não recordo se mais algum outro colega estava. É algo realmente, e o prefeito colocou muito bem, né? A administração vai ajudar no que for possível. Só que eu vejo assim, credibilidade, fiscalização, são coisas que trazem os associados de novo. Por quê? Alguns diziam que os associados não estão participando, então, quando você começa a cobrar certas coisas e começa a fazer um trabalho mais forte, eu acredito que os associados voltem. E lá, pessoal, também tem que estar pessoas, pela visão, a leitura que eu fiz, preocupados realmente que a cooperativa funcione, seja na questão da produção do leite, seja de insumos, seja de outras coisas que foi colocado, né? Então, eu acho que é uma discussão muito mais geral, assim, agora, né? O pessoal vai reunir o conselho fiscal, né? Pelo que deu para entender, e vai ver o que atitude vão tomar, né? E realmente, às vezes, a gente... Sim. Obrigado, vereador. Mas, vereador, nem tudo está perdido, né? Nós temos que acreditar que as coisas possam se levantar, desde que as pessoas queiram trabalhar todo mundo junto e trabalhar com o cooperativismo, né? Então, são coisas realmente que a gente espera que as coisas no processo se alinhem e as coisas funcionem. Uma coisa importante também a nível da administração, né, pessoal? Pelo menos está passando pela nossa secretaria agora, né? Aquilo que a gente já tinha levantado aqui nesta casa, né? Sobre a questão de alguns cargos, presidente. Então, nós estamos fazendo um levantamento, acredito que todas as pastas estão fazendo, né? Digamos assim, é um princípio de uma mini reforma administrativa, né? Para ajustar aqueles cargos que realmente, às vezes, né? Nós estamos aí já em junho, para adequar os nomes certos às pessoas no lugar certo. E é isso que a gente está cobrando. Eu acho que é importante, né? Porque estava início de trabalho, então não estava tão fácil de administrar. Eu acho que agora vai ser passado para a administração uma lista com os nomes dos cargos e aquela situação que eu já levantei aqui, né? Então, se tivesse algum que não estaria bem com a sua nomenclatura ou, né, não digamos em desvio de função, mas um local muito adequado, eu acho que isso é importante. E mostra realmente, né, que vai ser adequado e vai ser colocado no seu lugar. Isso é muito importante, né? Então, a secretária agora, a secretária de planejamento, secretária, desculpe, de administração, né, já nos passou isso, tá? Então, a gente vai entregar agora, a Sandra, a coordenadora, vai entregar para ela a lista. Eu acho que isso é muito bom, isso vai fazer com que o trabalho se desenvolva e flua melhor. Sobre as indicações também aqui, pessoal, todas são indicações importantes, né? O colega Joel colocou várias, né? Como a gente também faz, eu acho que é importante, Joel. O pessoal, o PE tem que colocar. E o que for possível, né? Já pedimos da questão das pinturas, das placas e algumas coisas. Eu acho que isso é muito positivo, né? E são coisas realmente que estão demonstrando que a gente está conseguindo somar toda a casa, todo mundo junto. Último assunto também, que não poderia deixar de falar, pessoal, infelizmente, é sobre segurança pública. Nós tivemos agora de tarde, né, aquele sinistro ali, aquele assalto na nossa relojaria ótica ali, né? E a gente, às vezes, não está preparado para isso enquanto município pequeno. A gente acha que não vai acontecer, que ninguém vai nos assaltar, que não vão bater, que não vai acontecer. E aconteceu, né? Houve, então, o assalto ali, né? Depois, quando eu saí aqui da prefeitura, eu passei ali, né? A polícia estava por ali, né? Também fui como curioso, mas também para mim tomar as informações do que aconteceu, né? E realmente a gente viu que... E vamos culpar a quem? Né? A gente não tem, infelizmente, analisando a quem culpar. A Brigada Militar, a Polícia Civil, né? Poderia ter acontecido aqui na farmácia, poderia ter acontecido em qualquer lugar, numa cooperativa, aconteceu justamente ali. Né? Agora, claro, fica um alerta para todos nós, né? Que enquanto município pequeno, nós temos que nos precavermos mais, nós somos acostumados a deixar aí tudo meio aberto, né? Não trancar as portas, às vezes quando sai de casa, né? Tem gente que deixa até a chave na ignição do carro ainda, acontece, a gente vê, E por ser um município pequeno, né, a gente acha que não vai acontecer e quando vê, né, dá aquele pânico. Mas isso é muito preocupante e a gente tem que também pensar, né, que agora o pessoal pode achar que é fácil também vir aí assaltar, né, e são assaltos relâmpagos, coisas rápidas. Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa, graças a Deus que, tirando só o temor lá, né, da Carol lá, que ficou apavorada, que a gente viu, né, porque, e a doutora Kátia, que estava junto, né, né, estavam as duas, o resto realmente que não teve mais nada grave. 4 e pouco, né, é, 4:15, 4:30, por aí quando ligaram, né. E é tudo ações rápidas, né, vereador, são coisas rápidas de moto e tudo, e então a gente, né, assim como também aproveitar aqui, já que tá, vocês viram aquele caixa eletrônico lá em São Paulo, Rio, que roubaram, não sei se alguém pode ver, em 20, mais de 20 pessoas carregaram, né, aquilo lá é uma coisa espetacular, né, tia? É uma oficina de emprego para aquela gente lá, né, e filmando os caras nem estavam. Então, o que que nós vamos querer é...
Permita uma parte?
Pode.
Esse dia eu comentei aqui que a maior indústria do Brasil, por isso que o Brasil não quer terminar com o roubo, a maior indústria que dá emprego no Brasil hoje, infelizmente, é a indústria do roubo. Hoje vem confirmar o que eu disse.
É correto. Aquilo foi assustador. Aquilo foi assustador, né, pessoal? Mais de 20 pessoas e... Então, a gente fica muito preocupado e a gente tem que trazer isso aqui, né, e temos que continuar debatendo. Seria isso, presidente. Eu devolvo a palavra. Obrigado.
Receba a palavra e passo ao vereador Joel.
Boa noite. Quero saudar o presidente da mesa, Joel Valandro, e os demais vereadores. E a professora Deja, a colega Deja, né, que está aí, e os visitantes. Ó, pessoal, eu estou colocando umas palavras aí, né, para as coisas se endireitar aqui para o nosso centro da cidade. Está acontecendo questão de assalto, esse assalto que ocorreu aí. Deu para assustar bastante o pessoal, né? Mas podemos até evitar também amanhã depois. É o seguinte, eu peço ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de construir um módulo policial na Avenida Antônio Alves Ramos, né? Que isso ajudaria também o trabalho da Brigada Militar, né? Que a Brigada Militar fica afastada do centro, fica lá embaixo, naquele local, de onde se encontra, né? Então, dificulta bastante o trabalho deles, né? Que eles não estão aqui no centro para ver o que está acontecendo aqui. Temos os guardas de ruas também, mas de repente tem horários que eles vêm mais tarde, né? E o ladrão é esperto, ele pode vir até mais cedo do horário do guarda da rua, né? E aqui também coloco o seguinte, a Praça Visconde do Rio Branco, aqui essa praça aqui, ela encontra-se galhos secos assim colocado nas árvores, assim, né? Pego ali ainda. Que teria que retirar esses galhos aí que em dias de vento forte pode ocasionar de cair na cabeça de alguém, né? Que dias de vento forte é muito perigoso aí, então se fosse possível retirar, né? E a rua Luiz Bergoli, próxima à oficina do Cambre, tem um boca de lobo lá, que quando chove bastante, ele acumula a terra mais para frente um pouco, e então aconteceu que esse boca de lobo desmoronou uma parte na rua, que pode ocorrer acidente de moto ou de carro, o veículo que passar por aí está desmoronando, está lá para ver. Outra. Indico ao senhor prefeito municipal que sejam realizados os devidos reparos, os canteiros, na reposição de calçamento, na parte do calçamento, né, que tem a parte do asfalto, na Avenida Ângelo Fava, que da mesma também tem o canteiro que está faltando umas partes, os cordão está faltando lá, e reposição de árvores frutíferas, que as mesmas secaram algumas lá, né, e também tem umas partes também em toda a cidade de Pessoa que tem que colocar lâmpadas de luz que enquanto se queimada. Aqui de frente o seu... como é que é o nome do irmão do Laerte lá? O Leno Villani, isso. Encontra-se escuridão na frente. tá, tem duas lâmpadas queimadas e de frente o seu Ivo Linazzi também e outros demais lugares empresários que eu andei dando uma olhada no geral aí, né? Tem bastante lugar que está escuro, né? Alguns lugares, né? Então precisa ter iluminação pública, porque às vezes as pessoas que vêm da escola também, né? E tem que trafegar nesse local. Aí eu peço ao senhor prefeito que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento na extensão da rua João Ferretti, que isso dispõe de um calçamento da propriedade, assim, colocar cascalho até a residência lá do seu Alcides Zambra, né, na linha base. A estrada está bastante ruim, está estreita, tem umas partes que estão estreitas, tem os Taquarussu estão indo por cima da estrada, né, está bastante dificultosa para trafegar em dias de chuva, né, que possibilita o trânsito em tempo de safra, né, que os agricultores que tem nesse local, que vem da linha base, para não ter que fazer a volta pelo asfalto, né, de repente ali é um atalho, né, então seria fazer uma arrumar essa estrada, né, eu penso assim. E peço ao senhor prefeito municipal que sejam colocadas lixeiras de frente a residências novas, como tem bastante residência em Berçário que está faltando lixeiras, né. E tem umas que também tem lixeiras, como na entrada de Pejuçara, aqui, do asfalto, né? Encontra-se uma lixeira só e a mesma está deteriorada, né? Está já estragada e outras partes não tem, né? Como a entrada de moradores que tem ali, né? Tem umas entradas ali que estão bastante danificadas ali, como ali o seu Mioso ali, tem a entrada dele, tem um monte de terra na estrada, né? na beira do asfalto, né? Então, para nós dar uma boa visão na nossa cidade, né, uma melhoria nela, teria que dar uma arrumada ali nessa entrada, né, na cidade. Pensava assim, né, meu ponto de vista, eu acho que todos nós queremos nossa cidade bonita, né, organizada. E também, em alguns pontos da cidade, percebi, que, comentando a respeito das lixeiras, né, que tem aqui com aquele campinho aqui para baixo, aqui como é que eu posso dizer... Em frente o tio Pedro Vidal Machado ali, né? Aquele lugar ali embaixo, ali, que a propriedade é da mãe do Zequinha, né? Que é o motorista da ambulância aqui, daqui de Pessara, né? Então tem gente que está largando lixo ali, tem um monte de lixo ali atirado, tia, então fazia falta ali uma lixeira naquele local. Aqui também, aqui na esquina, aqui bem pertinho da praça, aqui naquele mandiocal, tem logo para baixo ali, né? Tem um monte de lixo também atirado, isso aí é uma judiaria, né? Amanhã depois ali, ó, podia estar bem organizada, as pessoas, não digo que sejam, que não cuidem, né? Mas era bom dar uma organizada, né? Se a gente deixar isso, amanhã pode ser pior, né? Como estado. Vamos ver. Tá. Então eu penso assim, ó, tem o asfalto também, que liga Vila Zamberlan. Tem um probleminha sério ali. E já aconteceu aquele acidente daquela senhora que, lá da pedreira, que veio se acidentar ali e faleceu, né? Então, ali, teria, assim, eu indiquei, seria os dois lados, mas um lado já quebraria bastante o galho, né? Costeando aquelas árvores que tem ali, fazer uma espécie de um corredor para aquelas pessoas que transitam aquele local ali, para ir para o trabalho. Tem bastante mulheres que vão pela manhã ali, né? Para ir trabalhar lá em cima na Vila Mafini, Zamberlan, né? Que é muito perigoso, tio. Olha, tem um trecho muito ruim ali, já deu acidente, então não tem local para as pessoas caminhar, né? Então ali, todos os dias de manhã cedo, é um trânsito de pessoas que vão e de tarde que voltam do trabalho, né? Ocasionando um acidente. Então seria possível fazer uma calçada, de repente, um carreirinho, né? Na beira das árvores ali, para evitar um sério acidente que pode ocorrer. Seria isso, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Gustavo.
Primeiramente, uma boa noite a todos, saudando o presidente Joel, demais colegas vereadores, vereadoras, suplente Deja, senhor Antoninho, e o meu amigo Matuclei, que já assumiu essa câmara também, né? Começando a me reportar sobre onde eu tinha a transação comentado sobre o Jari, né? Aí, novamente, conversei com o Jarbas, ele é vinculado à Secretaria de Obras. Então, onde é responsável pelas placas, pela sinalização. Então, alguma informação que nós queremos ajudar ou queremos pedir informações, junto ao João Luiz, que é o secretário, ele é um dos responsáveis, então, pelas placas e pelas ruas, né, da nossa cidade, juntamente com o Jari, com os três membros. Quero também aqui manifestar minha satisfação sobre o nosso hospital de Pirussara, onde teve o nascimento do meu filho, a gente vê, pude sentir na pele, né, como o nosso hospital aqui está bem assessorado, onde as pessoas trabalham com amor, né, com dedicação. E me sinto muito realizado mesmo em ter nascido aqui, meu filho, com toda essa gente que trabalhou em prol dele, né, nesses dias que eu fiquei lá. Sobre as drogas também, a gente anda, temos time de futebol, anda pelos bairros, né, pelas vilas aí. A gente teve muito comentário, que hoje em dia as drogas é quase uma sensação do momento, onde pessoas ou rapazes, moças que não usam as drogas, são chamados de careta. Então esses, os caretas é que não são usuários, para te ver até onde estamos chegando, né? Eu acho que tem boa ideia, a Regiane, a gente apoia. Estou aí para trabalhar junto contigo aí nessa ideia. Também quero me reportar então já uma pegadinha do Joel, né, que você, sobre as lixeiras. Juntamente com as placas foram convencionadas lixeiras, né? Na sessão passada eu me reportei que estão sendo colocadas. Até são quase 3 casas, 2 casas, 1 lixeira. Mas a gente vê ali embaixo, nas vilas que eu ando, tem casas com lixeira no lado e o terreno baldio no outro lado. Eles deixam de botar na lixeira e atiram no terreno baldio. Eu acho que um pouco é a educação do nosso povo que tem que mudar também. Não é só tanto como a lixeira, que claro, está um pouco fazendo falta, mas a gente vê, então, onde tem lixeiras, o lixo está sendo jogado na rua. São assim, eu acho que nós começamos uma campanha, né, para educar um pouco melhor nosso povo. O Júlio também requerimento, a gente vê aqui sobre solicitando o Poder Executivo a informação dos conselhos, né, Júlio? Eu também volto a lhe pedir aqui, você como da educação, eu fiz pessoalmente para ti sobre as linhas, né, os transportes escolares, que você é um dos responsáveis, sobre qual os motoristas de cada linha e assim qual é o porquê, o motivo de alguma granja entrar até a granja, outra não, né? Que a gente é cobrado e a gente tem que dar satisfação, né? Então, acho que é mais indicado você para me passar essa informação, né? No demais, se isso, presidente, eu vou falar.
Recebo a palavra e passo ao vereador Marcos.
Saudando a mesa diretora, nosso presidente Joel, saúdo os colegas vereadores, vereadora, hoje só uma vereadora aí, Regina, acostumada com 4 aí, mas temos a suplente desde o Antoninho, nosso assistente de sempre. Saudação especial ao Matuzi Clay, que durante 2001-2004, por várias vezes estivemos juntos. Aqui ele, como primeiro suplente do partido PMDB, esteve por várias vezes junto conosco aqui nesta Câmara, aqui debatendo, trabalhando em nome do município. Eu vou iniciar fazendo as indicações que o vereador Joel, acho que são todas bem-vindas, todos vêm ao anseio da comunidade, no medida do possível. Acho que o Poder Executivo vai procurar elaborar isso aí. Até como pouco de experiência que eu tenho, se pudesse, assim, você, atendimento especial de um, procura o prefeito um dia, assim, peça para ele dar uma atençãozinha especial, alguma, mas todas elas, como qualquer indicação que é feita, indicação do vereador Júlio, também pedindo o nome dos conselheiros, sempre é válido. Sobre o projeto de lei número 1351, que pede a autorização do Executivo para fazer um novo parcelamento de débitos decorrentes dos programas de habitação do município nos programas de 2004 a 2009. Então, são projetos que não venceu ainda os 5 anos. Todos nós sabemos que quando vence os 5 anos, prescreve o prazo até para se fazer uma cobrança judicial, né? Então, é uma maneira do Poder Executivo fazer esse recadastramento para que essas pessoas... Só que eu gostaria, eu não sei, talvez hoje o presidente me disse que não vai colocar. Eu vou procurar junto ao nosso jurídico, o Raul, também com o prefeito, alguma coisa de outros débitos, não só esses débitos de programas habitacionais. Nós vimos hoje, ouvimos e a gente sente, parece-me esses dias o presidente Joel falou, existem 300 e não sei quantas execuções no nosso município de IPTU, débitos habitacionais, TBI, ISS, enfim, que aí. Eu gostaria que não fosse estendido só a esses que têm esses programas de débitos habitacionais. Porque seria uma, até de um certo modo, uma injustiça aos outros devedores. Geralmente, esses devedores que têm esses débitos, nesses 5 anos últimos aí, que ganharam seu imóvel, muitos ganharam 100%, não pagaram nada, e hoje têm o poder de poder renegociar. Até para não haver uma demanda muito grande futura. E eu já, até aproveitando esse gancho, eu fui procurado esses dias por algumas pessoas, e esses dias a gente ouve no município de Cruz Alta ou município de Juí, eles fizeram um acerto com o fórum local onde essas estariam fazendo acerto com o jurídico. De todos quem tem débitos de 10, 15 anos, é uma autorização junto ao Tribunal de Contas e junto ao tribunal, ao juiz de Cruz Alta. Só um pouquinho, deixa eu terminar meu raciocínio, presidente. Que essas pessoas seriam atirado todas as multas, enfim, todas as multas, alguma coisa, para essas pessoas que têm esses débitos de IPTU, ISS, alguma coisa, para eles poderem regularizar também, tem 15 anos, e sair essas ações da justiça e regularizar, e uma maneira de esquentar. O prefeito estaria assim, resguardado pelo Tribunal de Contas, com o aval do Tribunal de Contas e da Justiça. Então, que não fizesse uma lei específica só para as pessoas que têm esses débitos habitacionais. São pessoas que de 5 anos para cá, que ganharam casa e que não pagaram nada, e ainda já têm a chance de renegociar. Pode fazer, presidente.
Só para ajudar nesse raciocínio, Marcos, assim, ó. É, já passou um projeto de lei, não sei se foi em 2008, 2007, aí, onde entrou o parcelamento de IPTU e SSQN. Essas ações que tem hoje é de pessoas que não procuraram os acertos, ou que fizeram o parcelamento e não estão cumprindo. É nesse trabalho que tem as ações. Os que fizeram parcelamento e que estão cumprindo estão em dia, né? Então já existe lei para parcelamento de IPTU e ISS. Seria isso.
Tá. Mas essa lei é feita apenas entre município e usuário. Eu gostaria que essa lei fosse feita com o aval do Tribunal de Contas e com o aval do Judiciário de Cruz Alta. É tipo um acerto...
Me permite de novo. Eu entendi o que você quer dizer. Você quer falar que para o prefeito poder dar um desconto, um abatimento, vai ser uma renúncia de receita. Então, ele tem que ter um aval do Tribunal de Contas e do Judiciário para fazer isso. Não, eu acho que dá para procurar esse entendimento, com certeza.
Eu acho que sim. Se eu não me engano, a Cruz Alta até faz um ano atrás, isso a gente ouvia quase que periodicamente nos meios de comunicação, procure o município até tal dia e faça seu acerto junto ao fórum, ao Judiciário. Né? Você tendo isso, o prefeito tem o aval do Judiciário e do Tribunal. É uma maneira ótima. Então, que se estendesse, mas não só para esses débitos habitacionais, que tem muita gente que tem ISS atrasado, que pode interferir em aposentadoria, enfim, em vários, e até em regularização de imóveis que fica jogado lá. Então, eu gostaria que, se fosse ali o Gustavo, que é o líder do governo, o presidente, ou até eu mesmo, irei procurar o jurídico, para que se estendesse isso aqui, não apenas aos programas habitacionais, mas juntamente com o Tribunal de Contas e o Judiciário, um programa que viesse a beneficiar todas as pessoas que tivessem débitos fiscais junto ao nosso município. Sobre as nossas nossos projetos de resoluções feitos por mim, pela vereadora Rejane, frente ao combate de uso de entorpecentes, que seria o projeto de resolução 61, eu gostaria, eu hoje não tive tempo, todas as segundas-feiras eu me dedico quase exclusivamente à Câmara, mas hoje eu não tive tempo. Liguei para a vereadora Rejane, não posso... A RBS está lançando essa campanha contra o crack, né? É uma campanha muito grande. Será que eles não têm algum vídeo, alguma coisa que eles possam vir nas escolas para passar para os alunos? Eles não têm alguma coisa de concreto? E de nós, antes de nós formar assim, essa frente parlamentar, talvez de nós procurar a RBS, pedir para vir alguém da RBS aqui nos explicar de que maneira a RBS procura fazer isso. Para que a gente possa melhor fazer. A gente não é um projeto de resolução, mas de maneira alguma a gente quer, tanto eu como a vereadora Rejane, seus autores, a gente quer fazer isso realmente para evitar o uso da droga no município. Se tiver que ser feito alguma mudança, a gente está aí, o vereador Gustavo aprovou, e é como disse, ele anda, joga futebol, anda. Eu disse na sessão passada, as pessoas chegam hoje naturalmente e conversam com a gente e dizem que são usuários dessas drogas. Chegou a um ponto assim, bem, é um momento assim que a gente já está chegando a dar medo. E segundo informações, a droga, a pessoa cheira, em 14 segundos ela sente a necessidade de sentir a droga de novo. É uma droga que está acabando, está matando mesmo. Então a gente, não sei se poderia, presidente, tentar junto à RBS uma maneira, e aquilo que eu falei, né, na sessão passada, né, vereador Júlio, vamos estender os alunos, vamos procurar apoio à Brigada de Cruz Alta, e vamos reforçar isso aí. Eu prometo que até a semana que vem vou procurar a nossa coordenadora aí para que a gente faça. E sobre a questão do meio ambiente também, a gente está fazendo isso, a gente espera que seja aprovada, né, para o próximo, esse ano ainda não deu, mas o ano, aquele nosso projeto da criação da Semana Municipal do Meio Ambiente, e a gente tem algumas ideias aí, depois da aprovação, que seja feita alguma questão do meio ambiente. Por exemplo, a gente quer a preservação, quer a limpeza, mas também a gente tem que oferecer algumas garantias. Nós estivemos conversando esses dias com o prefeito aí, a gente tem que fazer alguns projetos que a pessoa contribua, mas também a gente tem que ter, dar uma coisa, as lixeiras, o vereador Joel muito bem colocou, só que não tem obrigação o município de colocar uma lixeira em frente a toda a propriedade. Eu acho que você mesmo pode ir até ali comprar uma lixeira, né? Eu acho que se é dado, já estão deterioradas. O tempo do prefeito Zambra foi colocada, hoje estão deterioradas. O Gustavo foi um que ajudou a colocar. Acho que a pessoa também tem que ter um pouco de consciência e coloca no terreno, que nem falou o vereador Gustavo. Mas a gente tem algumas ideias de, por exemplo, de aproveitar a água. Eu já falei há muito tempo, a gente tem que aproveitar a água da chuva, hoje está chovendo, temos que eliminar essa água para lavagem de carro, nas lavagens, nós temos que promover isso, e para isso até eu sugiro até uma comissão nossa para daqui a uns dias a gente se reunir e colocar no código de postura, no, como é que é agora que vai vir aquele plano diretor do município, que seja colocado isso para a gente ter um melhor aproveitamento da água. A questão das ruas aí, do trânsito de caminhão, é uma questão difícil. Fica para a Secretaria de Obras. Agora, qual rua que não vai poder passar os caminhão? Olha, eu acho que o secretário sozinho fica difícil. Eu acho que tem que ter um estudo muito grande de uma comissão aí. O vereador Joel, há muito tempo, é favorável a abrir a rua lá. Até eu vi hoje que estavam ontem, a semana passada, que estavam abrindo a rua de Rockensabe, vai ser lá, para desviar o trânsito de caminhão. Só que é uma questão muito relativa. Os vereadores, os moradores que fizeram ali, a Cotripaulo não quer que passe tremião na frente deles. No centro não querem, mas em alguma rua esses caminhões vão ter que passar. Não adianta. Se eu não quero que passe na frente da minha casa, o Laerte não quer que passe na dele, nós vamos ter que criar uma alternativa. O que eu não concordo é que nem que foi feito essas ruas novas aí, o pessoal pagando a melhoria, pagando caro pelo asfalto, e aí sim os caminhões estragar. Agora, em algum lugar, esses caminhões têm que passar. É impossível, os caminhões vão carregar na Cotrimaio, na Três Tentos, na Cotripau, lá em cima. Alguma rua eles vão ter que passar. Não adianta, se não é. Nós somos aqui, nós moramos em ruas distintas, algum de nós moradores eles vão ter que passar na frente. Nós vamos ter que achar uma maneira. Talvez não cobrar uma contribuição de melhoria e melhorar a rua aí, mas que seja feita talvez uma comissão junto com a Secretaria de Obras e se faça um plano de emergência, uma melhoria, uma qualidade, mas algum lugar, alguém vai ter que ceder. Se a Cotripaulo, porque fere o mercado dele, porque eles pagaram o mercado, agora se passar no lado de baixo, vai ter o hotel do Miller, vai ter os moradores do lado de baixo, alguém também vai ser penalizado. Então não adianta nós, por causa de uma entidade, de uma pessoa, nós querer liberar, sendo que vai ser punido o outro. Então isso eu acho que talvez o secretário de obras que trace um plano e a gente discuta, mas alguém vai ter que ser sacrificado. A questão dos abrigos que foi falado aí, que o vereador Júlio falou, foi pedido, né, o vereador Gustavo pediu por que que, né, numas localidades entra os ônibus a buscar alunos e noutras não. Eu fui abordado por um cidadão ontem até um vizinho lá de Lavoura, tinha escapado um gado, eu fui lá e estava lá, e aí ele me pediu, pai, nem sabia que eu era vereador e começou a puxar o assunto. Ele pediu um abrigo, até o vereador Marino pediu, é lá, né, o morador do Jandir Vincenzi. E ele veio, disse que veio, falou com a professora Sandra, com a coordenadora Sandra, falou com o Neri, que era o responsável do transporte, para dia de chuva, até que não ficasse o abrigo, buscar o aluno na casa. Tá, tava tudo certo. Só que o motorista simplesmente se negou e não foi buscar. Ele disse que ele está muito bravo com o motorista. Falou com a Sandra e o Neri, os dois aprovaram para ir buscar, e o motorista se negou a ir buscar na propriedade. Eu acho que o vereador Marino deve saber bem, eu acho que é essas as palavras, né, Marino? Então é, são, vamos ter que ver isso aí. Sobre a segurança, esse assunto aí, que é hoje, esse assalto que deu aí, vocês podem até aparecer até um pouco que da risada que eu digo. Mas eu acho que nós devíamos analisar a possibilidade e o custo de nós colocarmos 3 câmeras aqui na cidade. Umas 3 câmeras aí na cidade para analisar o lugar. Umas 2 no centro, uma principalmente na frente da praça, para ver quem quebra banco aí e tal. Os custos. Em cidades grandes hoje, 70% da população é vigiada por câmeras. Vocês podem olhar assalto a banco, assalto a postos, e eu acho que nós poderíamos ter isso aqui dentro da cidade. Eu acho que ali na avenida, onde foi assaltado hoje, ali é um lugar bom, um lugar próprio para ter uma câmera aí para a gente ver. Também não posso deixar de falar alguma coisa sobre a reunião da Cooperlat. Estava o nosso...
Me permite? Eu até tinha comentado com o Evandro, né? Evandro não, com o Jarbas, a respeito desse negócio das câmeras, né? Que era uma boa, ou módulo policial, ou câmeras. Mas câmeras é melhor, que daí tu pode pegar o bom e o ruim na corrida, entendeu? É só isso, só devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. Sobre a reunião da Coperlat, está presente aqui o nosso presidente, está presente o vereador Marino, o Júlio Souto, o vereador Joel estava também. Não sei se tinha mais alguém, mas em princípio era isso, se a vereadora deixa estava ou não. Não, tá. Eu achei a reunião de grande importância pela expectativa que eu e o vereador Joel nós tínhamos conversado aquela manhã, né? Não sei se no dia anterior, que seria o nosso quase incremento da Secretaria da Agricultura. Pelo pulo, pelo destaque que nós íamos ter da Secretaria da Agricultura. Nós íamos ter espaço, um espaço adequado, e abrir mais espaço aqui para aqui. Nós iríamos lá, nós iríamos trabalhar muito em cima daquele que é o grande projeto do prefeito e da atual administração, que é o incremento da bacia leiteira. Seria um... Mas eu chegando lá, e depois eu comentei com o vereador Joel, eu saí de um certo modo decepcionado com a reunião. Por interesses particulares, por interesses de gente que não quer que dê certo. Teve gente que disse que por interesse de quem ia mandar na Secretaria da Agricultura ia ser só um partido político, atingindo até o nosso. E tendo gente que mandando as pessoas gastar a cota capital na Coperlat para ver se ela quebrasse de uma vez e não pagar. Conselheiros fazendo ligação anônima para não vender a ação para que a Coperlat quebrasse de uma vez. Então, teve um fato novo que o Norberto comentou aquele dia, Joel, que ligaram até na rádio. Ah, isso. Saiu manchete numa rádio de Juí que a Coperlat de Pejuçara não tinha diretoria, estava trabalhando sem diretoria, até nos meios de comunicação, foi citado lá. Então, acho
me
que...
Me permite só um comentário. Vereador, até eu estava perto de um dos associados e eu fiquei muito preocupado quando ele disse assim, ó. Só que ele não falou para todos, ele falou para um que estava ao lado dele. Que ele usava o leite como um bico, certo? Eu acho que quando ele usou, pode ser, ele usou de uma maneira, não soube se expressar, porque tem muitos que sobrevivem do leite. E ele diz, não, para mim, Coperlat é um bico. Como quem diz, se eu não tenho que fazer nada, eu vou entregar leite na Coperlat. Isso que me preocupou. Entende? E acho que fecha com o que você comenta, porque de repente são pessoas que não estão preocupadas que a cooperativa se estruture e cresça. Então isso é muito preocupante. Obrigado.
Eu fiquei decepcionado porque nós tínhamos participado daquela reunião e o prefeito tinha as melhores das intenções, ele colocou até o fim do ano aquilo que vai ser votado, acho que hoje, né, presidente, aquele crédito de 97 mil, que é o trator, que veio uma emenda do deputado Perondi, vai ser adquirida uma máquina encilhadeira com recursos próprios, se não vier do recurso federal. O prefeito prometeu um caminhão caçamba para os produtores para fazer a silagem, que é uma coisa que poucos municípios dão esse incentivo para a incrementação da bacia leiteira do nosso município. Eu acho que é um grande incremento que o município está dando para os agricultores, alugando o prédio, colocando um administrador à disposição da Coperlat. E olha, eu fiquei de um certo modo, vamos ver o que vai acontecer, ficou uma comissão para uma próxima reunião, mas de um certo modo fiquei um pouco decepcionado, de ambos os lados, né? De pessoas que por interesse político, pessoas por interesse particular e pessoas que não têm interesse que a coisa dê certo. Então ficou bastante assim, acho que quem esteve lá presente pôde presenciar, não é a minha opinião, acho que é do Marino, do Joel, dos dois Joel que estiveram presentes. Então fica difícil a gente trabalhar independente de qualquer política. Falar um pouco sobre, na última sessão eu falei sobre o projeto de irrigação. que é justamente isso aí da bacia leiteira, que é o projeto que o governo do estado está dando para irrigação. Está aí o Matuzzi Clay, que é um agrônomo aí, que está se formando, né? Eu acho que a melhor coisa, não é bem entendido como é que vai ser as questões de irrigação. O governo do estado paga 80% quando você vai fazer um açude, e o agricultor entra com 20%. Tá? São vistoriados pelos órgãos do município. Tem muita gente dizendo que quando você faz um açude, existe aquela lei ainda de 50 ou 100 metros ao redor de mata nativa. Isso é para açudes naturais. Para açudes que são feitos ao redor, para reservatório de água, é 15 metros, não é 50. Então, as pessoas estão confundindo. Ah, mas se eu vou fazer um açude de meio hectare, eu vou perder um hectare e meio de mata ciliar. Não é. É 15 metros ao redor de quem fizer o reservatório da água, apenas para manter a água limpa e a mata ciliar. O dinheiro vem 10 anos de prazo, 2% de juro. O governo do estado paga os 2% de juro. É quase de graça. 4 mil... Hã? Os equipamentos são 4 mil reais em média por hectare. Quem fizer 3 hectares de irrigação vai gastar 12 mil reais, a não ser mais os 20% do açude. A prefeitura faz todo o envaletamento, toda a coisa, para a pessoa pagar em 10 anos sem juro 12 mil reais e ter os lucros. E 3 anos de carência, né, presidente? Eu acho que o governo do estado está dando um dos maiores incrementos à bacia leiteira que já se teve, um dos melhores projetos. Só para encerrar aqui, eu pedi para o Felipe, ele me deixou alguma coisa das mudas aí. Então, quem quiser adquirir aquelas mudas para plantar, eu vou adquirir particular, para o Felipe comprar uma. A quaresmeira é R$10 e o chau, como eles dizem ali, é R$6, tem no Copesisque. Só chega juntamente à Secretaria de Agricultura e fala aí que eles estarão fazendo os pedidos para quem quiser. Já que estamos aí, não deu 30 minutos, né? É difícil a gente olhar, a gente procura trabalhar com um pouco de sinceridade, honestidade e aplicação dos recursos. Falar um pouco da política nacional. Está um pouco vergonhoso, nós estamos no estado. Pessoas pedindo a CPI da governadora, afastamento da governadora. Partido da governadora pedindo afastamento do vice-governador envolvido em fraude. Existe uma CPI da Petrobras, comprovado fraude, 11 integrantes, 8 tem que ser da base aliada do governo, com presidente e relator e 3 contrários. Realmente, descobrir fraude nesse país é vergonhoso. Era isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e vou me permitir falar daqui, estou com um problema tendo um joelho. Apenas a respeito das matérias que tramitam na casa, os projetos a gente vai pôr em votação, aqueles dois que entraram na semana passada, mais o do meio ambiente. Acho que são projetos que vêm aí, dos 97.500, é de uma emenda parlamentar, é só abertura de crédito pelo município. O trator já foi licitado, agora vai aguardar a disponibilidade de recursos na Caixa Federal para que esse trator venha ao município. Acreditamos que até o fim do ano esteja aí. Quanto aos demais projetos que tem na casa, que não vão à votação hoje, vai passar pela nossa apreciação. E os projetos de resolução têm o nosso apoio. Queria apenas aproveitar a oportunidade que o Marcos falava da Cooperlat e dizer do que a gente participando lá, uma das coisas que a gente já estava no entendimento, vinha conversando com o Marcos, com o prefeito, da proposta que o Poder Executivo iria fazer para a Cooperlat. Só que quando a gente chegou no Salão Paroquial, era às 13h30, marcada a reunião. Foi às 14h e tinha 30 e poucas pessoas, sendo que a Cooperlat parece que tem 113 sócios. Não todos atuantes, mas tem 113 sócios. a gente já viu que existe uma, não diria assim um boicote, mas existe uma divisão na cooperativa. Então, os que querem que a coisa ande e os que não querem. Daí se ficou discutindo, porque a proposta do Poder Executivo é que se partisse de agora, se esquecesse os problemas que teve no passado, ou que tem ainda existindo, mas que se fizesse um ponto de início agora e se achasse uma maneira de administrar a cooperativa. Ele propôs que a prefeitura alugaria uma parte da Cooperlate para colocar a Secretaria da Agricultura. Nós iríamos ceder o técnico agrícola e um veterinário para trabalhar lá, na área de fomento, senão para ir curar a vaca e isso e aquilo. Com o aluguel do prédio, que a prefeitura faria, iria pagar um administrador, escolhido pela cooperativa esse administrador. Mas que essa pessoa tivesse fundamento, este iria receber um salário. A diretoria em si, que hoje tem salário, deixaria de ter salário, para ser uma maneira de recuperar a cooperativa. Mas, que nem disse o vereador Marcos, a gente saiu decepcionado de lá. Que quando foi pedido para formar as comissões de Conselho Fiscal e Conselho de Administração para coordenar esse trabalho, a maioria das pessoas não tinha muito interesse nem em ajudar a fazer isso. Quanto menos unir. Eu acho que nós não estamos tendo uma pessoa que una essas duas alas, vamos dizer assim, na cooperativa, porque no meu entendimento, cooperativa, a gente tem que trabalhar em forma de cooperativa. Não um querer ganhar mais que o outro, ou um achar que é da sua maneira ou daquela. Eu acho que a cooperativa, pelo que a gente entende, a gente pega um exemplo, é uma cooperativa muito maior, mas a Cotripal, existe uma organização e os associados que querem trabalham de acordo com aquilo. É o que eu pensava na quinta-feira, aí, né, Marcos? Foi quinta-feira. Até eu disse para o prefeito, lá o prefeito começou a tentar achar uma maneira ou outra. Prefeito, eu acho que a proposta foi feita para a cooperativa. Agora, os sócios, se querem o bem da cooperativa, que querem manter a cooperativa aberta, que façam a parte deles. Eu acho que se avançou bastante. E aí eu saí daí e até conversei com o prefeito Marcos e ele me dizia assim, olha-te, vou ter que, pelo que eu estou sentindo, vou ter que procurar outro lugar para a Secretaria da Agricultura. Porque ele também saiu, dizendo, pessoas que ele pensava que pudessem dar um pontapé inicial nesse trabalho aí, meio sentaram para trás aí, não sabe o que está acontecendo. Mas então a gente fica, né, nessa expectativa que tenha algum resultado, porque eu acho que uma cooperativa que é do nosso município, a única cooperativa, dá para dizer que é do nosso município, está sujeito a fechar as portas. Essa coisa que o Marcos dizia que saiu na rádio inclusive dizia que a cooperativa estaria fechando as portas, que não teria diretoria e estaria fechando as portas. Então, enquanto uns trabalham para levantar, tem outros trabalhando para tentar fechar a cooperativa. Só que eu acho que cabe a esse conselho fiscal, a esse conselho de administração, tentar unir essas pessoas para que se mantenha a cooperativa. A parte do Poder Executivo, com participação do Poder Legislativo, porque nós vamos ter que aprovar esse convênio, assim dizendo, e eu acho que foi feito. Vamos esperar que dê certo. Seria isso. Eu vou procurar, Marcos, manter um contato, pedir para o Jarbas e a Carla manter um contato com a RBS, ver se tem algum material, mas eu sei que tem bastante gente se disponibilizando aí com material dessa questão das drogas. Passamos ao intervalo, então, regimental de 5 minutos. Para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Parecer do projeto de lei número 1347 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1347. Aí, ó, a Comissão também de Finanças e Orçamento também é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1347. Projeto de lei número 1347, 1º de junho de 2009. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 97.500 e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei 1347, de 1º de junho de 2009. Não havendo discussão, coloca o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 36 de 2009, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1349. A Comissão de Finanças e Orçamentos também é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1349. Projeto de lei número 1349, 1º de junho de 2009, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 2.000 e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei número 1349, de 1º de junho de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade.
Parecer número 37 de 2009. Comissão de Legislação, Justiça e Redação de parecer favorável. Aprovação do projeto de lei número 114. Institui a Semana Municipal do Meio Ambiente, município de Pejuçara. E a Comissão de Finanças e Orçamentos também é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 114. Projeto de lei municipal número 114, 25 de maio de 2009. Institui a Semana Municipal do Meio Ambiente no município de Pejuçara e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei municipal de número 114, de 25 de maio de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 18/2009. Requeiro, na forma regimental, a concessão de uma diária com a finalidade de suprir os gastos decorrentes da minha viagem a Porto Alegre nos dias 9 e 10 de junho de 2009, onde, na oportunidade, estarei acompanhando o prefeito municipal em audiências de interesse do nosso município, e tratando de demais interesses dessa Casa Legislativa. Sala de sessões em 8 de junho de 2009, vereador Joel Valandro, PMDB.
Está em discussão o requerimento de número 18 de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 19/2009. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais requer ouvido o plenário em conformidade com o artigo 245, inciso 7º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, que seja solicitado ao Poder Executivo as seguintes informações com as respectivas cópias. O nome de todos os conselheiros municipais instituídos, bem como o nome de seus membros respectivas e suas respectivas funções. Sala de sessões, 8 de junho de 2009, vereador Júlio Carlos Alves Soutos, Democratas.
Está em discussão o requerimento número 19 de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 20/2009. Requeremos, na forma regimental, a concessão de duas diárias cada, com a finalidade de suprir gastos decorrentes da nossa participação no curso referente a documentos, proposições e atos legislativos promovidos pelo IGAM, Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, nos dias 18 e 19 de junho em Porto Alegre, conforme a programação em anexo. Das sessões em 8 de junho de 2009, vereador Júlio Carlos Alves Soutos, Democratas, Anelberto Liná.
Está em discussão o requerimento número 20 de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Seriam estas as matérias à ordem do dia.
Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário com as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Laerte, vereador Marino, vereador Joel, vereador Júlio, vereadora Rejane, vereador Gustavo, não há inscritos a não ser o senhor.
Não havendo inscritos, só queria comentar que então a Carla vai manter um contato na segunda-feira, para nós irmos discutir o PPA da Câmara antes que venha para a Câmara. A Dulcimara nos procurou a Câmara hoje para a gente fazer essa discussão, então a gente vai marcar na segunda-feira à tarde, aí pelas 15 horas por aí. Quem puder se fazer presente. Não havendo mais oradores, encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos, informar os colegas que na próxima segunda-feira, dia 15, será realizada a próxima sessão ordinária. Conto com a presença de todos os dias para juntos legislarmos em nome do povo de Pedro Sá. Declaro encerrada essa sessão ordinária.